Guilherme Dias,
Pedro Henrique Lutilipe,
seja muito bem-vindo você e vocês que estão ouvindo a mais uma edição do X do Controle News, hoje dando início a uma nova era aqui no programa, Dias, é isso?
Nossa, que místico da sua parte.
Você viu?
Eu só queria fazer um comentário aqui, pegar antes de você entrar nessa nova era, que eu acho muito engraçado quando você dá boas-vindas a mim ou você me agradece, porque eu me sinto um convidado, assim, sabe? Eu me sinto, assim, quase como se eu não precisasse fazer nada, eu tô sendo recebido aqui.
Eu tô na minha casa e, tipo, é como se eu estivesse entrando na minha casa, sei lá.
Entendi.
É uma gentileza, não leia demais sobre isso, Dias, pelo amor de
Deus.
Tá
bom, tá bom, tá bom. Desculpa... Desculpa a observação completamente irrelevante. Que nova era é essa? Me conta.
Cara, a gente tá com uma cara nova pra começo de conversa. Você que é astuto, atento, talvez já tenha reparado que temos aqui uma nova identidade visual. Então vocês não precisam mais ficar lidando com aquelas thumb feitas com uma arte tosca que eu fiz no Photoshop, que eu não sou designer, eu não sei fazer essas coisas. Deu pro serviço até agora, mas agora estamos com arte profissional. E isso significa que algumas mudanças estão vindo por aí, né, Dias?
É isso. Arte profissional significa que nós estamos profissionalizando. A ideia ali do que a gente fazia com literalmente zero centavos era para fixar, né, uma marca, uma ideia mesmo. E agora nós temos essa ideia de profissionalizar e é uma coisa que nós já vínhamos comentando com vocês e vocês também vinham cobrando a gente, né? A gente falava pra gente expandir, pra gente fazer isso, fazer aquilo. A gente sempre deixou desde o primeiro episódio aberto esse caminho pra vocês sugerirem coisas e coisas vêm sendo sugeridas. Então, dito isso, meu caro PH, quero comunicar a todos os nossos ouvintes que...
Fechou o programa, não.
Opa, acabou o programa, é isso. X do Controle faliu. Nós vamos lançar na próxima semana uma campanha de financiamento para o X do Controle. O que significa isso? Significa que nós temos planos ambiciosos que têm sido inspirados pela motivação de vocês, pela audiência de vocês, pelas coisas que vocês mandam pra gente. E nós queremos fazer várias coisas legais. A primeira e mais óbvia delas é não trabalhar apenas com notícias, mas como desde o início a gente vem prometendo, né, lançar outros formatos. Então nós temos ali uma lista com vários formatos legais que a gente quer fazer. Algumas coisas que vieram de sugestão de vocês, outras coisas que a gente já queria fazer desde o início. E esses formatos, eles vão vir semanalmente junto com o programa de notícias. Então, a partir do momento que a gente lançar a campanha de financiamento, nós vamos ter dois programas semanais, um sempre de notícias e outro de um conteúdo mais frio, né? Um conteúdo que você vai poder ouvir lá no mês que vem, não sei, né, daqui a quantos meses, no ano que vem, e ele ainda vai ser relevante de alguma forma.
É, e não é junto, não vai sair ao mesmo tempo.
A gente vai revelar... não é no mesmo dia.
É, só pra, né? A gente vai revelar planos detalhados ainda na semana que vem, então a gente vai... Fique de olho aí nas redes e tudo mais, você vai ficar sabendo, se você segue a gente, você vai ficar sabendo de quando rolar o anúncio e tudo mais, mas o nosso plano inclui, por exemplo, as pessoas que entrarem na campanha de financiamento coletivo, elas vão receber esses programas no dia que eles forem lançados, mas quem não participa da campanha colocando dinheiro ali no projeto, ainda vai ter acesso a esses programas, só vai ter acesso um pouquinho depois. A gente não vai revelar aqui ainda quanto tempo e tal, mas assim, mesmo que você não gaste seu dinheiro com a gente, você ainda vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, porque a gente cria o conteúdo com carinho, a gente quer que as pessoas tenham acesso a ele, mas quem fizer parte da campanha de financiamento coletivo, obviamente vai ter um acesso antecipado. Vai ter outros benefícios ali, a gente ainda tá discutindo exatamente o que vai acontecer. Mas então, semana que vem, eu falei que era hoje uma nova era cheesy, por causa do novo visual e tal, mas semana que vem, enfim, a gente transforma o X do Controle em uma coisa séria, de adulto, responsável.
Isso. E a gente falou dessa coisa principal, mas tem várias outras coisas no caminho, eu não vou falar sobre todas elas, mas uma delas, que a gente só vai poder executar quando a campanha já estiver nos trilhos e bem funcional, é talvez um dos maiores pedidos que a gente tem aqui, que é transformar o programa em vídeo, né? Transformar o programa num videocast em vez de só um podcast. É uma coisa que a gente já deu uma olhada em estúdio, a gente já viu a viabilidade de fazer, é viável, mas para isso nós precisamos da campanha funcionando, e aí a ideia é ficar um tempo com a campanha funcionando, se realmente bater ali as metas que a gente tá pensando, a gente vai conseguir transformar o programa em vídeo, mas um monte de coisa, tem uma lista imensa que semana que vem a gente vai detalhar com vocês, então é só para deixar vocês que estão pedindo e já com um gostinho de que nós queremos levar o programa programa para uma nova fase, e a própria identidade visual foi esse início, né, para mostrar, ó, a gente tá dedicado mesmo, a gente quer fazer coisas legais e grandes com o X do Controle. Então, muito obrigado para vocês que até agora têm motivado tanta gente, têm mandado e-mail, têm falado com a gente nas redes sociais, têm pedido coisas maiores, têm até inclusive se oferecido para ajudar a gente financeiramente. No Twitter essa semana várias pessoas falaram comigo. Então é isso, semana que vem a gente lança essa campanha e vai ser bem da hora.
Quem te viu, quem te vende. Eu estava lembrando você aqui no quarto episódio do programa, tipo, não deu nem um mês ainda, vamos ver se vai acontecer esse negócio aqui, né? Tamo aí, pô.
É isso, não, mas a hora que a gente começou, que eu acho que ninguém ia querer ouvir a gente, é tanto podcast por aí, tanta gente boa falando de tanta coisa por aí, que eu falei, quem que vai querer ouvir a gente? Quando eu vi que tinha muita gente ouvindo a gente, que a gente estava semana a semana batendo, né, as nossas metas, nossas marcas anteriores de audiência, e ver hoje que a gente está com 3 vezes mais audiência do que a gente tinha quando a gente começou 3 meses atrás, 4 meses atrás, então isso mostra que a galera está realmente engajada, também o feedback do público é sempre muito positivo, né?
Sim.
Então isso deixa a gente mais motivado para fazer, e realmente não é papinho de, ai, sabe, papinho de gente que trabalha com comunicação para tentar ludibriar, é realmente isso. No início foi um início muito simples e sem grandes expectativas, pelo menos para mim, e agora eu vejo muito potencial no X do Controle, e o PH sabe, assim, eu tenho infernizado ele bastante com a minha ansiedade em relação a ampliar isso daqui, e vai ser bem legal.
Eu acho que o maior sinal do sucesso é o fato de que a gente passou de eu encher o seu saco para você encher o meu saco, né?
É isso, é verdade.
Mas tamo aí, então, fiquem de olho aí, mas tem um programa para entregar aqui hoje, Dias, vambora!
Vamos lá!
Notícia boa, Dias, vamos continuar nesse cerne aí, porque os nossos maiores sonhos estão se tornando realidade. O PlayStation 5 Pro está batendo a porta.
Meu Deus, tudo que eu pedi a Deus, cara, um PlayStation 5 Pro,
Papai,
meu Deus!
Não, obrigado, céu. Obrigado.
O que ele vai me dar? O que vai acontecer? Você vai ficar fezinho? O que é a grande novidade desse negócio aí?
Poderia, viu, cara? Ó, depois da gente trazer aqui no X Controle a informação de que devs já estavam se preparando para receber seus dev kits da plataforma na metade do ano, isso foi uma ou duas semanas atrás, diversos veículos publicaram as supostas especificações técnicas do aparelho como parte de um vazamento. As informações apareceram primeiro no canal do YouTube Moore's Law is Dead e depois foram confirmadas e aprofundadas pelo Insider Gaming. Aí depois, veículos como IGN e Eurogamer também corroboraram os detalhes, afirmando que elas parecem ter saído diretamente da plataforma que a Sony usa para se comunicar com os devs externos. Já é a comunicação da Sony para com os estúdios, é aquela informação que a essa altura já está tão difundida que é muito fácil de corroborar, é muito difícil de a Sony esconder essas coisas, né? Então é basicamente a realidade. Para falar sobre as especificações em si, eu vou me debruçar sobre a reportagem que o Digital Foundry fez sobre o assunto e deixar um pouco da minúcia de lado, porque teraflop não é exatamente a nossa alçada aqui no X do Controle, né? Então, quiser mais detalhe, vai lá ler o relato do Digital Foundry, eles publicaram um texto, não é nem vídeo, é um texto enorme mesmo, indo na minúcia de cada informação vazada e tal, bem completinho. Vamos passar o principal aqui. Vamos lá. Começando pelo começo, a CPU do Project Trinity, que é o nome interno desse console, seria exatamente a mesma do Play 5 original, mas que vai poder rodar em um modo de frequência mais alta, então em overclock, né? O que rende cerca de 10% a mais de poder computacional na CPU, que viria acompanhada de uma queda de cerca de 1% da performance de parte da GPU. Então aquela coisa de equilíbrio de energia dentro do hardware e tal. Então assim, você ganha 10% de poder na CPU, mas perde um pouquinho do poder da GPU. E assim, por análises que a gente tá vendo da própria Digital Foundry e tal, a CPU, tanto do PlayStation 5 quanto do Xbox Series X, é o real gargalo dessa geração. A gente já tem visto, desde que acabou, ainda rola, né? Mas desde que diminuiu um pouco o ritmo dos lançamentos cross-gen, a gente já tem visto vários jogos que estão chegando ali no teto do que a CPU consegue gerar. Principalmente que os principais jogos pra consoles hoje em dia são jogos de mundo aberto, jogos com muita densidade de NPC e tudo mais, são tudo coisas que cobram muito da CPU especificamente, né? Então, ver esse salto pequeno da CPU é um pouco surpreendente, mas pode ser justificado pelo fato de que, aparentemente, a Sony já chegou no teto do que eles conseguem oferecer de melhoria nesse formato de fabricação com 6 nanômetros, que é o que eles fazem esses chips do PlayStation 5, né? Eles já fizeram isso na geração do Play 2. No Play 2, se eu não me engano, eles mudaram o processo de fabricação no meio da geração e tal. Mas eles parecem não querer fazer isso e, provavelmente, eles estão no teto de quanto que eles conseguem melhorar sem encarecer demais o hardware no quesito CPU. E só pra dizer, de acordo com a própria Digital Foundry, esse salto do Play 5 pro Play 5 Pro em termos de CPU é menor do que aconteceu do Play 4 pro Play 4 Pro na época.
Eu só queria dizer, PH, que eu vi um rumor por aí, não sei o quanto isso é real, preciso dar uma olhada em quem que falou, na verdade, que o motivo da Sony ter feito um salto tão pequeno na parte da CPU é que pro o PlayStation 6, que nesse momento já deve estar nos passos de desenvolvimento.
Certamente.
Ele trabalharia com retrocompatibilidade e que não poderia haver uma disparidade muito grande entre o PlayStation 5 e o 5 Pro para que a retrocompatibilidade seja funcional.
Faz sentido.
No PlayStation 6.
Faz sentido.
Então, eu não sei se é real, mas aparentemente seria mais um obstáculo para ele.
É, assim, é especulação, tem cara de especulação isso, né? Acho que isso não estaria nos documentos vazados da Sony, mas faz sentido, porque se você muda o processo de fabricação dos chips no meio da geração, é quase que como se lá no PlayStation 6 você tivesse que fazer duas retrocompatibilidades diferentes, né? Então, tem sua lógica, tem sua lógica. Mas vamos seguir em frente aqui, cara, porque é na GPU que a coisa começa a ficar mais interessante. O sistema parece ter saltado pra RDNA 3, o PlayStation 5 hoje em dia é RDNA 2, né? Que seria a arquitetura de GPUs mais recente da AMD, e ele teria um aumento de número de unidades de controles, que são aquelas CUs. Você já viu? É as CUs, as CUs, né? As unidades de controle, elas saltariam de 36 para 60. Mas não se engane, porque os 33,5 teraflops teóricos que o Play 5 Pro teria, que estão aí circulando na internet e tal, contra os 10,23 teraflops do Play 5 normal, não representam bem a realidade prática da coisa. A velocidade de clock da GPU parece ter sido reduzida um pouco em comparação com o Play 5 base, e um aumento menos dramático na capacidade de memória do sistema fazem com que as melhorias reais para os games seja de 45%, isso de acordo com a própria Sony. Isso é aquela análise de fanboy de Twitter, né? Eles olham para um número específico do hardware e acham que aquilo é... A gente tá acostumado com aquela coisa, ah, o NES é 8-bit, o Super Nintendo é 16-bit. Não existe um único número que determina o poder do console mais, né? É uma coisa muito mais complicada quando você tá falando de um computador, que é o que é esses consoles, né? Então, assim, você ter esse poder teórico na GPU não significa que o console, com as limitações de alimentação de energia, com as limitações de memória, de banda e tal que ela tem, vai conseguir usufruir de todo esse poder. Então, na prática, seria um videogame 45% mais forte no quesito GPU.
E não 300 e tantos por cento, como sugere essa comparação de teraflops, né?
Exato.
Porque é isso que dá a entender.
É.
Tipo, ele é mais de 3 vezes mais potente que o padrão, então, por mais de 300%, não, na verdade, é menos da metade.
Enfim, controla as expectativas. Mas tem mais. A Sony diz que, dependendo da carga de trabalho com a qual o sistema precisaria lidar, ele seria capaz de gerar ray tracing 2, 3 ou até 4 vezes mais rapidamente que no Play 5 base. Então é muito raio de luz voando pra tudo quanto é lado, cara. Reflexos insanos. Mas é importante mencionar que isso não quer dizer que isso tenha uma correlação direta com a frame rate, né? Ele gerar o ray tracing 2 vezes mais rápido não quer dizer que o jogo que roda a 30 FPS no PlayStation 5 vai rodar a 60 FPS no Play 5 Pro. De novo, esses números eles se misturam de uma maneira que é muito mais complexa do que simplesmente regra de 3 ali dentro, né? Então, mais capacidade pra ray tracing, mas a gente tem que ver o que, que isso resultaria em termos de performance na realidade.
Só perguntar assim, eu não manjo muito de ray tracing, assim, eu sei que é o experimento, mas existem, digamos, categorias diferentes, de camadas diferentes de ray tracing, digamos, um ray tracing mais simples, um ray tracing mais avançado, que tenha mais reflexos ou coisa assim, digamos, para ser aplicado no mesmo jogo, como se fosse uma opção de gráficos, existe algo assim?
Existe, inclusive, no Homem-Aranha. Você lembra quando saiu o Spider-Man? Eu não lembro se no 2 tem isso, mas no Spider-Man Remastered ele tem um modo ray tracing completo, né, que é tipo todo o potencial da tecnologia possível no PlayStation 5, e que roda 30 FPS, se eu não me engano, e aí tem um modo meio termo que roda 45 FPS com algum ray tracing, né? O ray tracing ele pode ser aplicado em certos níveis, tipo em graduação, como se fosse um espectro, ele pode ser aplicado a certas superfícies só, não superfícies, né, mas a certas partes do cenário e tal. Então, assim, é tudo bem, bem modular, assim, eles fazem o que eles quiserem com isso. O que tá em jogo aqui, na verdade, é o cálculo, né, quão rapidamente a plataforma consegue calcular esse efeito. O que, obviamente, facilitaria o uso dela em frame rates mais aceleradas, né. O sistema também vai ter uma nova tecnologia de upscaling e anti-aliasing, né, que você sabe o que é isso, né, que é chamado de PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling. ou o PSSR, que seria alimentado por machine learning. Isso aí é tipo o DLSS da NVIDIA, né? Que é aquela coisa que você tem uma imagem 1080p, supondo, e aí através de machine learning o hardware consegue fazer upscaling dela para 4K. Ela não é 4K verdadeiro, ela não está sendo renderizada a 4K pelo hardware, mas a exibição final para o usuário é a 4K. Então, assim, imagina que ele está esticando a imagem sem perder tanto detalhe, através de machine learning, né? E isso seria alcançado por meio de um silicone próprio de machine learning que estaria integrado à GPU. Então vai ter um hardware a mais ali acoplado ao sistema. E por causa disso também existe a especulação de que o console vai ter um modo de 8K via upscaling também, que, pelo amor de Deus, né, cara? Os caras nem fazem 4K direito ainda. Vai ficar de falar de 8K e você tá cuspindo na minha cara, né?
Bom, em primeiro lugar, queria dizer que você falou muito bem inglês ali, entendi tudo.
É, muito obrigado.
O anti-aliasing, que é anti-serrilhamento. Eu falei pro PH, né? A gente tem aqui uma missão de, no podcast, tentar facilitar ao máximo a linguagem. Então, vamos só tentar trabalhar alguns termos. E upscaling é, basicamente, quando a gente tem uma imagem que ela é esticada. Aquilo não é a resolução natural, né? A resolução nativa, ela é esticada para uma outra resolução sem você sofrer tanta perda. Quando eles falam de machine learning, eles estão falando de IA mesmo, né? Que é um dos usos positivos de IA. Uma coisa que você pode, sei lá, uma ferramenta que pode ser mais útil do que você ficar usando ela para fazer joguinho. E 8K, bicho, é foda, né? Quem que tem televisão 8K? Acho que nem o pessoal dos Estados Unidos deve ter padrão de ter TV.
Existe.
Não, eu falo assim, existe TV 8K, mas não é um padrão como, sei lá, o 4K já era quando chegou os PlayStation 4 Pro.
Não.
E eles não vão entregar isso.
É, eu acho que não. Talvez seja aquela coisa que eles prometem, tipo, olha, que legal, né? Pra vender pra maluco, e aí no fim das contas nunca vira realidade. Né?
Aquele modo super capado, todo, assim, 30 FPS, não sei o quê, aí tem lá um modo 8K que quase ninguém vai querer usar.
É.
Tipo os 120 frames quando lançou o Dirt 5 no Xbox.
Pode crer.
Series.
Sim.
Bom, a próxima parte acho que você já vai falar de uma outra coisa da Sony, né? Mas eu queria dar minha opinião sobre isso tudo.
Senta o dedo.
Que é, basicamente, pelo amor de Deus, Sony. A gente tá falando, assim, eu até já dei essa opinião mais cedo num outro podcast que eu faço parte. Seguinte, a gente tá falando de um ano em que nós não vamos ter jogos first party da Sony. Não vamos ter jogos feitos pelos estúdios PlayStation. A gente tá falando de um ano em que a Sony tá nessa crise de se reorganizar nos seus estúdios pra entregar uma biblioteca que vale a pena.
Uhum.
O PlayStation 5, ele tem sim bons jogos. Boa parte deles é cross-gen. Mas eles ficaram muito ali nos primeiros anos do lançamento. E a gente tá com essa dificuldade. Então, por que você vai lançar uma máquina que vai ser com certeza mais cara, que está mirando num padrão que ainda não é o padrão que a demanda está pedindo, a demanda, né, que as pessoas, os televisores, os monitores estão pedindo?
Uhum.
Por que você vai lançar isso agora, especialmente um ano em que você não tem jogos para oferecer? Por quê?
Por que
eu vou comprar isso?
Porque o jogo tem que continuar, né? É muito engraçado ver, por exemplo, os comentários daquele Matt Piscatella no Twitter, que é um analista da indústria e tudo mais. Ele é da NPD, né? Ex-NPD, Circana agora, que é a empresa que solta os rankings de jogos mais vendidos e tal. E ele fala muito que a indústria precisa de um hardware novo porque tá em decadência as porcentagens de venda em comparação com o ano passado e tal. É muito tipo aquela coisa de que a gente sempre critica aqui, né? Que a indústria não pode em nenhum momento parar de crescer. A gente não pode ter um ano em que as coisas estão um pouquinho mais calmas, ou tá tendo uma redução de 2% nas vendas de hardware, ou tá meio estagnado e tal. Não, tem que ter 5% de crescimento ano após ano, senão os executivos ficam tudo maluco, começam a demitir gente e tal. Então, assim, é parte do jogo, mas é muito curioso ver isso, né, cara? Porque, tipo, a gente literalmente tava falando algumas semanas atrás de uma empresa, a Nintendo, que resolveu adiar o lançamento de uma nova geração de consoles pra ter os lançamentos first party lá alinhados, bonitinhos e tal, conseguir manter um calendário de lançamentos fixo e tranquilo, enquanto que a gente tem a Sony aqui, que tem um console que não tem jogo nenhum, e mentira, esse ano teve Helldivers, Final Fantasy e tal, mas assim, que está pífia em termos de lançamentos, e eles já estão preparados pra lançar um mid-gen aí que, assim, ninguém pediu, cara. Imagino que lá nos Estados Unidos alguém pediu, não vou falar que ninguém pediu, porque a gente tá no Brasil, né, só. Nos Estados Unidos eu tenho certeza que tem uns malucos que, porque o Play 5 não roda nada bem e tal, mas da nossa perspectiva é um lançamento completamente ridículo.
Cara, mas esse que é o problema, eu não acho que as pessoas tenham reclamado disso, porque o PlayStation 5 eu acho que não chegou no seu potencial ainda.
Cara, mas eu juro que tem, porque eu já vi. Existe.
Vamos falar aqui de fazer sentido. Isso não é uma coisa que faz sentido.
É.
Porque a gente sente ainda nos jogos que tem muito ainda para muita lenha para queimar no PlayStation 5. Eu sinto que a gente não chegou naquele ponto em que, pelo amor de Deus, a gente precisa de um novo hardware, tá rolando um gargalo de processamento, rolando um gargalo de resolução. A gente não chegou nesse ponto ainda. E é isso que me deixa meio puto com o lançamento desse PlayStation 5 Pro, que é, assim, essa foi uma geração que foi meio que adiada por conta da pandemia, e se eles fossem lançar isso lá no final do ano que vem, eu ficaria meio que ok com isso. Mas a previsão de 2024 me deixa extremamente puto com isso, sabe? Especialmente por ser nesse ano. Se fosse lá no ano seguinte, ó, a gente tem um monte de projetos novos para lançar, alguns desses são mais ambiciosos, um novo hardware pode se beneficiar bastante disso. Beleza, tô de boa, não vou comprar, não é para mim, não sou o público, mas tô tranquilo com a chegada disso. Eu não me sinto tranquilo com isso, eu sinto meio que eles estão caçoando do público com o lançamento dessa máquina agora em 2024, se realmente sair no final desse ano.
Anticonsumidor, anticonsumidor. Alguma coisa assim, né, que a galera grita. E de hardware da Sony, não dá pra deixar de dançar na cara dos otários que, assim como eu, compraram o PlayStation VR 2. De acordo com uma reportagem da Bloomberg que foi publicada essa semana, a Sony interrompeu a produção de novas unidades do visor de realidade virtual do PlayStation 5 porque elas estão empilhando nos armazéns e lojas sem serem compradas. Ninguém tá comprando, pra que vai ficar fabricando? As fontes anônimas do veículo revelam que a Sony já fabricou mais de 2 milhões de unidades do PlayStation VR 2, mas que nem todas foram vendidas ainda e que as vendas têm diminuído a cada novo trimestre desde o lançamento do aparelho em fevereiro do ano passado. E aí, recentemente, como a gente relatou aqui no X do Controle, a Sony fechou o London Studio, que era um dos principais estúdios de desenvolvimento VR do PlayStation Studios, e também revelou publicamente que planeja tornar o headset compatível com PCs, indicando que eles não estão mais interessados em manter isso aí como uma coisa exclusiva da plataforma deles e, muito provavelmente, indicando também que eles estão tirando os investimentos da plataforma agora de maneira meio comprovada, né, cara? Em vez de lançar jogos, vamos lançar jogos, fazer promoções, fazer bundles do PlayStation VR 2 para desovar esse inventário e continuar o fluxo de produção. É mais barato parar de produzir mesmo e, sei lá, talvez a gente volte lá na frente, talvez não.
Eu quero comprar, quando eles fizeram a promoção aí, acho que a única coisa boa disso pra mim é isso, mas me entristece muito saber que cada vez menos eles parecem interessados em transformar o PlayStation VR 2 em um sistema em que as pessoas vão encontrar sempre uma biblioteca bem recheada de lançamentos, sabe, com coisas interessantes saídas o tempo todo. A ideia de fazer ele compatível com o PC, que é algo que eles estão tentando lançar ainda esse ano, é interessante porque pô, pelo menos, sei lá, vou botar no meu PC e vou jogar Half-Life Alyx, sabe? Uma coisa assim. Mas é triste, né? Ver que eles fizeram tanta coisa bacana na geração passada, mesmo com um hardware que era tão improvisado e tão trambolho como o PSVR 1, e agora que eles têm um hardware tão melhor, eles não estão tomando as decisões bacanas na parte criativa de software para esse sistema.
Toda vez que alguém vier falar que queria que a Sony fizesse um PSP novo, um PlayStation Vita novo, eu vou pensar nisso aqui, vou rir muito alto, cara. É isso que acontece com o hardware da Sony, que não é o console principal deles, caras.
Mas é exatamente o que rolou entre o PSP e o Vita que tá rolando com o VR, né?
É exato.
Eles tiveram um console paralelo ao principal, que fez muito sucesso, teve ótimos títulos, e na hora de fazer a sequência, eles entregam um hardware ainda melhor, mas meio que largam de fazer o software no meio, pouco tempo depois de lançar o hardware. Muito triste. Mas vamos seguindo aqui, falando de coisa boa, PH. Vamos falar de bom software. A gente tá falando de jogo, vamos falar de um jogo bom, só que esse aqui é multiplataforma. Vai sair pra todos os lugares, não só pro PlayStation. É. Essa semana a gente teve a revelação de um joguinho que a gente já sabia que existia, que é o Marvel 1943 Rise of Hydra, que finalmente ganhou seu primeiro trailer durante o GDC. Achei muito curioso o momento que eles escolheram pra revelar, porque GDC não costuma ter esse tipo de revelação de jogo AAA, né? Mas bem bacana. A desenvolvedora é a Skydance e ela mostrou o vídeo durante a apresentação do State of Unreal 2024, que é uma apresentação focada na Engine Unreal 5, que é da Epic, né? Então foi meio que, olha só, que foda esse motor gráfico aqui. O trailer, de acordo com a apresentação, trazia apenas imagens rodando em tempo real, ou seja, rodando no próprio motor gráfico, e mostra o Pantera Negra Azuri, é assim que pronuncia o nome dele? Eu não conheço esse Pantera Negra.
Sim, é o vovô.
E o Capitão América, que é o mesmo, é o Steve Rogers, enfrentando nazistas durante a Segunda Guerra Mundial em Paris. Os dois acabam entrando em conflito por um discordar dos métodos do outro, algo parecido que rolou em... Foi Guerra Civil, né?
Guerra
que
os dois tentaram. É verdade.
O trailer também mostra pequenos vislumbres de Nanali, que é um espiã de Wakanda, e do Gabriel Jones, que é um soldado americano, que também são personagens jogáveis na aventura. Além de nos provocar com a voz do Howard Stark, que não chega a dar as caras no vídeo. A produção do game está sendo conduzida pela Amy Hennig, que é a premiada diretora de Uncharted 2, que deixou a Naughty Dog em 2014. Ela trabalhou nos três Uncharted, inclusive. E ela também está encabeçando um outro projeto que se passaria no universo de Star Wars, mas que ainda não foi revelado. Isso aí, a gente já viu projetos dela ser cancelados, né? Inclusive
alguns, Star Wars. Né? É, pois é.
Espero que isso vá pra frente. Além de rodar na Unreal Engine 5, o Marvel 1943 também vai utilizar a tecnologia MetaHuman Animator para fazer os movimentos faciais dos seus personagens, e é aquela mesma tecnologia que a Ninja Theory está usando no Hellblade 2, inclusive muito impressionante.
Não, é ridículo.
O trailer,
é.
Eu vi o trailer passando na minha timeline, eu tinha esquecido que eu tinha visto ele umas horas antes, eu falei, opa, não, peraí, que é isso aqui? Isso aqui é videogame? Então, assim, os caras meio que chegaram numa nova etapa mesmo de animação facial. E o título está previsto para 2025, e apesar da presença de múltiplos personagens jogáveis, ele vai ser estritamente single player, então você deve ter missões que você vai jogar com personagens diferentes ali. Achei uma grata surpresa, e era desses títulos de super-herói que foram vazados em anos recentes, um dos que eu achei mais curioso, assim, pela mistura mesmo, tipo, em vez de fazer um jogo do Capitão América ou um jogo do Pantera Negra, vamos misturar esses personagens que não necessariamente você sempre pensa neles juntos, e colocar eles num cenário meio improvável, que é tipo, putz, tá, o Capitão América e a Segunda Guerra Mundial não é tão improvável, mas junto com o Pantera Negra é uma coisa meio original, então achei bem bacana.
Você disse algum dos que mais te interessou, esse aí é o único desses títulos de heróis que estão anunciados que eu tenho qualquer nível de interesse, entre Mulher Maravilha, Homem-Aranha, ou o próprio jogo do Pantera Negra da EA lá, cara, nenhum interesse até eles mostrarem que tem algum diferencial ali dentro. Pra mim, o tema desse já é diferencial o suficiente. Assim, aquela coisa, né? É isso que você falou, a Amy Hennig, o nome da Amy Hennig estar envolvido é legal. Acho Uncharted 2 um jogo fantástico, especialmente pra época em que ele saiu originalmente. Mas a Amy Hennig é uma pessoa que não lança jogo há 10 anos, nessa altura, né? Ela trabalhou no Battlefield Hardline, que era terrível. Ela, se não me engano, fez o outline da história do Forspoken, que ninguém se importa também. Mas desde então, ela passou basicamente uma década pulando de estúdio pra estúdio e vendo o projeto dela ser cancelado, né? Então, eu não sei se a Amy Hennig de 2024 é uma diretora que me interessa, basicamente. Eu preciso ver esse jogo na realidade antes de ficar cegamente empolgado. Se fosse 2015, isso aqui, esse anúncio, beleza. Não é. Faz muito tempo. Mas, cara, é o visual dos bonecos, né, cara? É. Aqueles personagens mexendo a boca do jeito mais realista possível passa. É assustadora, cara. Aquilo, assim, o Azuri, o visual dele, a Nanali também, tipo, já estou cativado por aqueles personagens, porque é aquilo que você falou, não parece videogame, né? Parece outra coisa.
E não só por isso, mas conceitualmente eu achei a parte da história muito interessante. O jeito tem uma carga dramática bem legal, assim, os personagens brigando entre si e tal. Eu só senti falta de gameplay, né? Obviamente que é a coisa que vai realmente me dizer se o jogo é bom ou não. Quero ver se... Putz, por exemplo, com todos os problemas que o Marvel's Avengers tem, eu achava as mecânicas do Capitão América super legais. Aquele próprio jogo da SEGA, ruim pra caramba lá, do Capitão América, lançado em 2011.
O First Soldier.
Tinha umas mecânicas bem legais com o Capitão América. Então quero ver se eles vão conseguir entregar isso também nesse jogo, e espero que muito melhor do que esses dois jogos anteriores. A mesma coisa pro Pantera Negra. Eu acho que é um jogo que tem muito potencial, e não vejo a hora de ver imagens de jogabilidade.
Ansioso. Dias, tem mais uma novela legal, não legal, tipo... legal, tipo...
Legal de direito.
É. Que parece finalmente estar se desenrolando na indústria dos games. Eu tô falando da treta entre a Epic Games e as donas dos principais hardware mobile, o Google e a Apple. Em um anúncio meio despretensioso, mas com muita maldade, né? Que sempre, né? Tudo que o Tim Sweeney faz tem uma peçanha escorrendo ali, né?
Esse é venenoso pra caralho.
É muito, né? Ele fez esse anúncio meio despretensioso no Twitter e revelou que a Epic Game Store será lançada tanto para Android quanto para iOS. Nada de data ou de detalhes, apenas essa afirmação. Para quem não lembra, desde 2020 a Epic está em batalhas legais contra a Apple e Google em um esforço para derrubar o que ela descreve como práticas abusivas de monopólio por conta das taxas que são cobradas em cima de todas as transações realizadas dentro dos sistemas operacionais. Nas últimas semanas, a Epic chegou a afirmar que teve a sua conta de dev para iOS banida pela Apple, o que aparentemente já foi revertido, e a União Europeia passou uma resolução obrigando a Apple a permitir lojas de aplicativos comandados por terceiros dentro do iOS, que é uma coisa que já acontece no Android, mas que agora, pelo menos lá na Europa, vai ter que acontecer dentro do iOS também. Parece aquele anúncio da maldade mesmo, né? Tipo, ó, vai rolar, hein? Quando? Como? Sei lá, mas tá vindo, né?
Eu nem lembro qual que foi o desfecho disso. Já acabou esse julgamento? Como que acabou esse negócio? Eu não lembro.
Ah, contra a Apple, a Epic ganhou. Tinha umas coisas meio esquisitas rolando ali dentro de, tipo, comunicação, tanto com a Apple quanto com o Google, né? Mas tava rolando umas comunicações que os juízes interpretaram, acho que no caso do Google não era nem juiz, era júri popular. Eles interpretaram que existia mesmo um favorecimento daquelas empresas que estavam dentro do ecossistema dos aplicativos próprios dessas empresas, né? Então tem o Google Play e da App Store. Só que eles não conseguiram tudo que eles queriam, né? Porque a Epic basicamente queria que os juízes, por ordem judicial, abrissem completamente os ecossistemas. E não foi isso que aconteceu. Eles falaram, tipo, ó, você tá certo isso aqui, vai ter uma multa pra Apple, uma multa pro Google, mas as coisas vão continuar mais ou menos do jeito que estão. Só que aí teve essa resolução da União Europeia agora, que essas mudanças antitrust meio que começam quase todas na União Europeia ultimamente, né? A coisa dos padrões de tomada, a coisa de obrigar a Apple a usar o USB-C para carregar os aparelhos deles e tal. Tudo isso aí vem da Europa e depois meio que é exportado pro resto do mundo. Isso aí é uma mudança de paradigma bem grande, cara, porque, de novo, o Android já permite isso, acho que desde a concepção, né? Porque o Android já era para ser uma coisa mais aberta, né? Como um sistema operacional. Mas o iOS não, o iOS é total mercado fechado. O único lugar que você pode baixar app legalmente é pela App Store. Tá pra mudar e, pelo visto, a Epic quer tá lá com o pescocinho dela imediatamente pronto, assim que tiver a possibilidade.
É, pro pessoal que usa a Epic Games Store, acho que vai ser bacana. Eu pego uns jogos de graça lá e às vezes é meio chato pegar pelo celular e ficar abrindo navegador e tal. Tendo um aplicativo, acho que já facilita bastante.
Isso é muito um sinal dos tempos, né? Tipo, literalmente, jogo grátis o Dias. É. Ah, vai ter que abrir janela de navegador. Precisa. Nos anos 90, mano, eu pulava em cima de carvão pra pegar um joguinho grátis, tá? De doideira, cara.
É, eu faço parte de um grupo de uma amiga minha que no Discord, eu não interajo nem nada. Ela me botou lá uma vez pra gente jogar e só recebo lá. E eu silenciei todos os canais, exceto o canal que tem um bot de
jogo grátis.
E aí o bot avisa todo dia, tem alguma plataforma, tem no GOG, tem no Steam, tem na Epic. Muito bom.
Jogo grátis.
Pegar, vamos seguindo então para aquele momento que a gente não discute as notícias, mas a gente fala delas de forma rapidinha. Fatal Fury City of Wolves ganhou um trailer de anúncio e um outro trailer apresentando personagens. O lançamento do jogo foi prometido para o início de 2025.
Squirrel with a Gun, o jogo do esquilo que tem uma arma, bem descritivo, foi confirmado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series em algum momento de 2024.
Persona 6, que ainda não foi anunciado, bom lembrar, estaria sendo planejado para chegar também ao Xbox, de acordo com o informante amigo do PH, o Nate the Hate.
Pesquisa aponta que 62% dos estúdios que trabalham com o motor gráfico Unity usam inteligência artificial para acelerar protótipos, conceitos iniciais e geração de mundos.
A série animada baseada no jogo Among Us teve um elenco revelado. Ashley Johnson, a Ellie de The Last of Us, Elijah Wood, o Frodo de Senhor dos Anéis, Randall Park, o Jim Alpert, asiático de The Office, e Yvette Nicole Brown, a Shirley de Community.
O jogo de Sandland, baseado na obra de Akira Toriyama, recebeu uma demo gratuita para Xbox Series, PlayStation 4 e 5 e PC.
Alpha Protocol RPG de espionagem da Obsidian está disponível novamente no GOG depois de ser tirado de todas as plataformas em 2019.
Overwatch 2 vai disponibilizar todos os heróis de forma gratuita a partir da próxima temporada.
A nova remessa de jogos do Game Pass de março vai trazer como destaque Diablo 4, The Quarry e Ark Survival Ascended.
A ex-executiva da PlayStation, Connie Booth, que ficou uns 30 anos por lá, agora está na Electronic Arts para trabalhar na reestruturação da firma e liderar os times responsáveis pelos projetos do Homem de Ferro, Pantera Negra, Dragon Age e Mass Effect.
O shooter de extração Marathon, em desenvolvimento na Band, teve o seu diretor Christopher Barrett substituído por Joe Ziegler, que é ex-diretor de Valorant.
A Atlus adiantou o lançamento de Shin Megami Tensei V Vengeance em uma semana, para o dia 14 de junho, fugindo do DLC de Elden Ring.
A remasterização de Shadows of the Damned, chamada Hello Remastered, foi confirmada para 2024 e vai ter versões para todas as plataformas.
A Sony anunciou que passará a produzir discos de jogos de PlayStation 5 na Zona Franca de Manaus, através da parceria de longa data com a firma Solutions to Go.
Isso vai baratear os jogos? Não, né?
Eu não sei. Os jogos de Play 4 são fabricados aqui, mas eu não sei se isso, quando mudou, barateou. É bom pra indústria, né? Tipo, pro país, assim, né? E acho que é bom também pra... como um sinal de que enquanto a gente tá vendo a Microsoft, parece que tá indo pra trás com os jogos físicos aqui, a Sony, tipo, não, estamos expandindo, a gente tá fabricando em outros lugares agora também, né?
É, acho que foi ano passado a Microsoft já parou de comercializar jogos do Series X aqui no Brasil, já não existe mais. E lá fora, aparentemente, tá rolando também, né? Que o pessoal tá mostrando direto lá, prateleiras nas lojas vazias de jogos do Xbox Series, então tudo indica que a Microsoft tá realmente parando. Mas é bom. É bom ter jogo físico, eu gosto, pelo menos.
Boa notícia, boa notícia. Mais chance de promoções, né? Comentários do nosso podcast aqui, lembrando que a gente lê você através dos e-mails que você manda para contato@xdocontrole.com com o assunto comentários podcast. Você quer começar, Dias?
Posso começar. Nós temos o e-mail do Manuel Reis, ele quer falar do futuro de Final Fantasy e Resident Evil. Gurizada, queria saber o que vocês gostariam de ver no futuro de duas franquias que sei que vocês adoram. Final Fantasy, sei que essa vai mais pro PH, mas tudo bem. O que seria um próximo game da linha principal da franquia perfeito pra vocês? Digo, o que atenderia tudo que vocês esperam da franquia. PH, o que, que seria um Final Fantasy perfeito?
Cara, Final Fantasy é tão difícil de prever, cara. É porque ele sempre sai pela tangente, né? O que eu queria, eu acho que seria divertido se eles se debruçassem sobre... Isso vai soar muito estranho. Baldur's Gate 3. Mete o louco. Final Fantasy tá sempre procurando tender, tipo, tá sempre tentando encontrar o seu lugar, né? A gente vê que é uma série que desde o 10 não tem aquele sucesso espalhafatoso que todo mundo ama. Tipo, o 12 é, a galera gosta, mas não tanto. A história é ruim, teve muitos problemas. Não vendeu tão bem quanto eles esperavam. O 15 vendeu muito bem, mas foi, assim, rechaçado por parte do público. O 16 também vendeu bem, aparentemente, mas também não é o jogo mais amado de todos. Eu acho que eles podiam, mano, muda completamente, joga tudo pro ar, faz um RPG tático com referências diretas à fórmula de Baldur's Gate mesmo. Mete o louco, cara, muda completamente a fórmula e de preferência volta pra Ivalice, que é o melhor mundo que essa franquia já teve.
Ele também pergunta, Resident Evil, seguir que linha de gameplay? Reinventar-se novamente? Protagonista, contexto? Eu particularmente queria ver a Ada como protagonista um dia. E vocês? Olha, Resident Evil, já falei isso em outras ocasiões, eu queria ver um jogo de Resident Evil protagonizado pela Sheva, que foi abandonada lá no Resident Evil 5.
Volta, Sheva.
Eu gosto dela. E tô cansado, já falei várias vezes, cara, tô cansado dos meus protagonistas. É. Adoro o Leon, adoro a Claire, gosto bastante da Jill. Chris acho meio sem sal, mas... tô cansado desses caras, mano, pelo amor de Deus. O Ethan, que era um personagem que tinha tudo pra ser interessante do futuro, que no 7 ele é praticamente inexistente, né, como personagem. No 8, ele é um personagem, parece realmente uma pessoa. Sim. E eles vão e descartam seguir com ele do futuro. É, assim, não entendo. Eu queria ver um personagem que, talvez um personagem secundário da franquia que não foi bem aproveitado, voltar. Acho que a Sheva seria uma ótima escolha pra isso. E talvez a Sheva junto com um personagem novo, que tipo de cenário seria legal? Não sei, eles já exploraram Europa, já exploraram...
Vem pra cá!
Pântano...
Vem pra cá, pô!
Brasil?
É.
Brasil?
Brasil.
Mas onde no Brasil?
São
vai
Paulo.
Ser aqui, Rio de Janeiro?
Vai pra São Paulo? Foda-se. Cara, volta pra cidade. Volta pra cidade, faz tempo.
Tá.
Volta pro ambiente urbano.
Mas antes disso, eu queria... Bom, eu acho que ele tá perguntando pra um futuro mainline, né? Um futuro jogo principal.
O 9,
mas
né?
Antes disso, eu queria muito antes disso um Resident Evil Code Veronica Remake. Eu queria que... Se tem um jogo que precisa de um remake muito mais do que o 5, sabe? É o... Acho que é o Code Veronica pra dar um tapa naquele gameplay lá e tornar o jogo mais acessível hoje em dia.
É, pra mim, o fim do DLC da Ada, do Separate Ways, aí deixou bem claro que o próximo remake é o 5 mesmo. Mas... queria o Code Veronica, A essa altura, eu sei que tem gente que fica bravo quando eu falo isso, eu queria também um outro remake do Resident Evil 1. Eu acho que colocar ele nessa fórmula moderna. E talvez até, cara, muda, inverte. O próximo Resident Evil Mainline, Resident Evil 9, faz em terceira pessoa, nos modos Resident Evil 4, e faz um remake do Resident Evil 1 em primeira pessoa. Muda. Faz a fórmula da mansão, Spencer e tudo mais, só que na perspectiva do Resident Evil Village e tal. Acho que seria bem divertido. Mas essa é uma franquia que, mano, eu tô tranquilaço com o futuro dela. Não tenho... O que a Capcom fizer, eu vou estar aqui pra receber de braços abertos. Os caras não erram, cara.
Acertaram muito bem nos últimos jogos, eu tô confiante também.
Vamos falar aqui sobre jogos repetitivos, de acordo com o e-mail do Wellington Bússolo. O PH comentou não gostar do combate de Dave the Diver por achar muito repetitivo, mas a repetição não necessariamente vai ser algo ruim em jogos. Alguém poderia argumentar, por exemplo, que jogos como Bayonetta são apenas jogos de esmagar botão. Para vocês, o que faz um bom jogo repetitivo e um jogo repetitivo ruim? Ou eu estou sendo conceitualmente contraditório e errado?
Putz, para mim, um jogo repetitivo bom é aquele jogo com mecânicas viciantes. Acho que a primeira coisa que me vem à cabeça talvez seja o Vampire
Survivor, eu sabia.
Survivor. É muito viciante e não tem nada muito novo, né? Você vai pegando ali os upgrades, você vai chegando nas fases, os bonecos vão vindo, vão ficando mais fortes. E é isso. E ainda assim, você não consegue parar de jogar.
Uhum.
Acho que tem jogos de gerenciamento também que são meio que assim, que tem uma coisa tão... Eu vou dar um exemplo de um jogo que eu não gosto.
Tá.
Que é o... Ai, caralho, como é que chama? Aquele jogo da barca lá, o...
Spiritfarer.
Eu não gosto de Spiritfarer. Eu acho os bichos lá muito folgados, passei raiva e falei, não quero mais. E ele é um pouco longo demais também pra mim. Mas mesmo ficando com raiva dos bichos, mesmo ficando... sabe, meio que de nariz torcido pro jogo, eu acho que as mecânicas de gerenciamento dele são tão gostosas, e daqui a pouco você tá vendo, você tá fazendo aquele negócio lá, enfim, jogos que tem meio que um loop gostoso, satisfatório, então acho que são jogos repetitivos bons.
Eu acho que todo jogo, se você quiser reduzir mesmo a coisa nesse nível granular aí, todo jogo é repetitivo, né, você tem uma mecânica básica que vai ser repetida ao longo, se você consegue tratar Bayonetta como um jogo repetitivo, que é um jogo que você viaja várias dimensões, cenários completamente distintos, inimigos, desde anjos a demônios e tudo mais. Então, se você consegue reduzir isso a um jogo repetitivo, então qualquer coisa é repetitiva, né? O que torna essa comparação difícil de explicar, né? O que separa um jogo repetitivo bom de um jogo repetitivo ruim é o jogo ser bom ou ruim. Pra mim, o Dave the Diver é um jogo ruim porque eu não gosto da mecânica básica dele. Eu não tenho nenhum problema com jogos que usam exatamente a mesma fórmula do Dave the Diver, mas que tem um loop que eu gosto de controlar. Vou exemplificar aqui, por exemplo, sei lá, Story of Seasons. É um jogo que tem menos, até menos... satisfação no fim do loop que o Dave the Diver. O Dave the Diver, quando você termina um dia, acontecem várias coisas diferentes, né? Tem várias animaçõezinhas bonitinhas ali, tem vários eventos que acontecem ao longo do seu dia a dia ali que dão uma quebra de ritmo ali. Story of Seasons não tem tanta coisa assim, só que eu acho a mecânica dele mais satisfatória, a coisa de você plantar as coisas, regar as coisas, conversar com o NPC na cidade e tudo mais. Então, assim, todo jogo é repetitivo em algum nível, se você quiser ser chato com isso. A questão é mais se ela é realmente uma experiência no sentido tátil, gostosa. O Vampire Survivors, ele é bobo, é um jogo tosco até, se você for olhar pra ele sob a lupa, né? Só que ele é gostoso de jogar, é gostoso ver as coisas explodindo, ver os projéteis virando, saindo pra tudo quanto é lado do seu personagem e tal. Então todo jogo é repetitivo, o que separa é realmente a qualidade dele. E eu sei que todo mundo gosta de Dave the Diver, não precisa... Vocês não precisam ficar citando esse exemplo pra sempre, gente, eu sei!
Continue
citando! Eu sei! Tudo bem vocês terem mau gosto! Tudo bem, cara! Tá tranquilo, eu já perdoei vocês, gente.
Pior que eu preciso jogar pra ter uma opinião formada, mas enquanto eu não jogar e o jogo ele for neutro pra mim, eu quero ver vocês infernizando o PH. temos mais um e-mail aqui do... Um e-mail não, na verdade, esse aqui é um comentário do Cafejão que ele soltou no YouTube. E é só meio que pra dar um aviso, né? Esse comentário já foi enviado várias semanas atrás. Ele falou assim, descobri vocês no Spotify, mano. E aí vim procurar se tinham YouTube também. E vocês têm. Eu vou ouvir vocês sempre agora, irmão. Não tem como. Eu mal cheguei e já quero fazer apenas umazinha sugestão. Vocês poderiam colocar uns gameplay aleatório rolando de fundo pra ficar rolando imagem quando vocês falam? Então, Cafejão, respondendo aí seu comentário com o que a gente falou no início do programa. A gente quer em breve fazer esse programa em vídeo. Então você pode olhar pras nossas caras, pro PH sem camisa, nossa logo que vai estar rodando, nossas expressões faciais, deve rolar. A gente só precisa que a campanha de financiamento seja bem sucedida e logo na sequência a gente vai resolver esse problema e o YouTube vai ser mais gostoso de assistir.
Até lá, será que a gente não pode colocar tipo um Subway Surfers rolando...
Subway Surfers?
Gameplay de Subway Surfers, ou então alguém, sei lá, pintando alguma coisa.
Cortando sabão assim?
Exato.
Bicho, eu odeio isso. Eu odeio vídeo em que tem uma coisa acontecendo ou sendo falada e tem outra coisa nada a ver sendo mostrada. Eu acho que isso é coisa de uma geração que eu jamais vou entender e eu vou até guardar meus comentários aqui porque estão aparecendo velho reclamando com a nuvem. Porque eu acho bizarro, esquisitíssimo. Falem isso com o terapeuta de vocês, não é legal, não é, é muito esquisito isso.
Isso porque ele não ia falar a respeito, né?
E eu quero só falar um negócio que eu não falei no início, que eu acho que é importante também, já comentou aqui, né, PH? Nós temos muitos e-mails nesse momento na nossa caixa de entrada, algumas dezenas, e a gente quer que vocês continuem mandando para o contato @xdocontrole.com. Por quê? Porque um dos nossos novos quadros, nossos novos formatos, vai ser um programa de comentários. A gente vai, não deve fazer toda semana, a gente está pensando em fazer de 15 em 15 dias, mas a gente precisa ter um volume de comentários para isso. Então, para a gente conseguir fazer desse jeito, mandem seus comentários. E vocês todos que mandaram e-mails e não tiveram seus e-mails ainda lidos, não se preocupem, porque a gente vai ter um momento especial no podcast só para fazer isso. E esse programa de comentários, ele não vai ser um desses programas que a gente vai soltar, um dos dois, né, da semana. Ele vai ser meio que um programa bônus, por isso que ele vai ser, não vai ser semanal, né? Então a gente vai soltar ele como um terceiro. Então, olha só, se vocês mandarem bastante comentário, a gente pode ter até algumas semanas e que vai ter três programas entrando no ar. Então enviem comentários.
É isso. Então a dúvida mais idiota que você tiver, agora pode mandar, porque a gente tem espaço, tá certo?
Falando idiota, PH.
Aposta idiota da semana.
Vamos lá, porra. Ó, hoje é o lançamento de três grandes jogos nos quais é possível trepar de alguma forma. Sim.
Que delícia.
Incluindo o jogo da Peach. Dá pra trepar lá também, cara. Mas pra nossa aposta idiota da vez, o foco ficou em Dragon's Dogma 2, que é um jogo que tem, no ato de trepar, uma de suas mecânicas centrais. Nós apostamos em quantas vezes o verbo trepar, ou to climb, do inglês, seria utilizado nos primeiros 10 reviews do jogo no Metacritic. Eu apostei em 23 e o Dias em 25. Eurogamer, PSU, Gaming Trend e GG Recon não mencionaram o verbo. Gaming Bolt, G Infinity e Gamers Heroes falaram em trepar uma vez. GLHF e NME quiseram trepar duas vezes cada e o IGN trepou quatro vezes ao longo de um único texto. No total, 11 menções. O ponto é meu que chego a 10, o que significa que a vitória final é minha! Chora, Dias!
Infelizmente ainda não chegou a sua vitória, não.
Quê?
Eu tenho uma coisa pra dizer.
Não, calma aí, eu vou acabar meu texto aqui, porque por determinação do meu co-host Guilherme Dias, assim termina o quadro Aposta Idiota da Semana e agora cabe a ele inventar um quadro novo pra substituir esse pra próxima edição do programa.
Então, eu vou ter que pedir um adiamento disso aí.
Ah, Dias!
Como nós estamos nesse momento de virar muitas coisas no programa, eu vou sugerir pra que a gente leve pra 15 o número. E não é nem porque eu quero ganhar, não, porque eu já não ligo pra essa porra desse quadro.
Começou!
Não, eu tenho já, inclusive, ideias pra fazer uma próxima brincadeira, só que eu acho que essa brincadeira, ela ficaria melhor em vídeo. Então, vamos aumentar pra 15, tá. Que aí a gente consegue fazer isso quando o programa migrar pra vídeo, se a nossa campanha for bem sucedida. Pode ser?
Tá bom, mas, cara, eu não tenho uma aposta de alta pronta pra próxima semana, agora você me quebrou, velho.
Semana que vem a gente fica sem, porque semana que vem vai ser um episódio meio que especial, porque a gente vai gastar um tempão falando da campanha.
Você me desafiou, agora eu vou inventar uma aposta mais idiota do que nunca.
Agora?
Agora, porque eu vou inventar agora. Vamos ver, deixa eu... Tô olhando meus recursos aqui. Que dia é hoje? 20, tá? Ok, tá. Semana que vem vai sair, dia 26, vai sair a coleção HD de Grandia. Os RPGs clássicos da Game Arts e tal. Acho que é o primeiro e o segundo jogo. Vai sair pra PlayStation 4 e Xbox One. No dia... que a gente for gravar o podcast, você vai ficar muito bravo, isso é culpa sua. No dia que a gente for gravar o podcast, eu vou abrir a PlayStation Store, eu vou listar todos os jogos, e eu quero saber quantos jogos eu vou ter que girar pra chegar no Grandia HD Collection na loja PlayStation Store.
Meu Deus do céu. É que eu não ligo mais, mas é realmente muito idiota.
Esse é culpa sua.
Tá, 3.
Tá, eu vou de 7. E aí a gente verifica no dia.
Tudo bem.
Pronto.
Temos a aposta de outra semana. Mas assim, mais uma vez, não me afeta. Não...
Muito obrigado por se render. Muito obrigado por se render à aposta de outra semana, Dias. A gente sabia. Todos nós sabíamos que você ia ver a verdade.
Não vi a verdade. Só estou adiando porque eu realmente acho que vai ser melhor a gente fazer isso quando a gente estiver num outro formato. Aí a gente adia um pouco essa sua. Como é que os gringos falam? É. Indulge me. Eu tô.
Indulging. Não, Dias, você tem que, ter fogo nos olhos, cara. O que é isso? Não pode fazer nada assim de corpo mole.
Esse jogo, ele está já afetado já por você. audiência. Você escolhe todas as apostas, você tem informações que eu não tenho.
Você podia fazer as apostas, isso nunca ficou registrado, só aconteceu assim.
Eu fiz uma vez, e aí você reclamou da minha, e aí você fazia, eu falei, então tá bom, você faz aí esse seu quadro. No próximo, a brincadeira vai ser minha, e eu sempre vou fazer, vamos lá.
Ansioso. Mas é isso, meus queridos, chega ao fim, então, esta edição especialíssima, com cara nova, do podcast X do Controle News, trazendo uma promessa de um futuro brilhante aí. Espero que vocês estejam ansiosos. De novo, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais. Se você segue eu ou o Dias, você certamente será impactado pela campanha de financiamento semana que vem. Mas muito obrigado de novo, como o Dias falou ali no começo, eu não falei no começo. Muito obrigado você que tá aí ouvindo e querendo estar vendo também este podcast. É muito importante cada um de vocês aí pra gente. Vocês que tornam isso aqui uma realidade. Então, muito obrigado pela companhia de vocês, viu?
É isso. Lembrando que você pode sempre participar com a gente. Contato @xdocontrole.com com o assunto comentário podcast. Na hora de mandar o seu e-mail, pode mandar que agora a gente vai ter espaço para gravar isso daí, vai ter menos seleção. Então seja idiota, só não seja muito longo. E avalie a gente no Spotify, dá aquele like, inscrição no YouTube, segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, vai ajudar bastante. A hora que a gente tiver com o programa em vídeo também, com certeza vai ter semanalmente os cortes. E recomenda para um amigo, se você gosta do X do Controle, fala pro teu amigo que gosta de videogame, lança no teu grupo do WhatsApp, no fórum, onde você quiser, ajuda a espalhar a palavra e fazer a gente crescer, porque agora a gente vai precisar mesmo. Gente, muito obrigado e semana que vem estamos de volta, né, PH?
Nossa, graças a Deus que acabou, cara, preciso ligar o ventilador.
Você me falou tchau.
Era só isso, meu.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.